posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Aquele que nos fortalece, né? Podemos todas as coisas. Boa noite com Jesus. Sempre é uma satisfação de saber que muitas pessoas estão conosco através da internet. Isso nos acarreta mais responsabilidade ainda, não? Porque, na verdade, eu creio, e isso é verdade, que essa programação na internet não é por vontade própria, pelo menos não foi a minha vontade própria. Crendo assim que só pode ter sido Deus cumprindo um propósito. Então, eu tenho certeza que vocês fazem bem em estarem sintonizados com esta página, com este ministério, através da internet que vai para o mundo todo, sem dúvida alguma. O propósito de Deus é cumprido. Amém? Vamos ficar de pé. Não sei, quem vai cantar hoje? Quem vai cantar? Cadê o... Isso aqui não é obrigação do púlpito, é obrigação de quem? De direito, né? De dever. E Saul se esforçou e vestiu outros vestidos. A partir do verso 8. Repetindo para aqueles que possivelmente não tenham anotado, ouvido, a referência é primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a partir do verso 8 até o 19, assunto sobre Saul e aquela feiticeira. Né? E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi com ele, dois homens, e de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Ele estava tentando enganando aquela feiticeira, não é? Aquela mulher. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas. Porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas? Visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não escutaste o fervor da sua ira contra Meleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Que sentença. Nosso Deus, nosso Pai, nós não temos suficientes palavras, inspiração para falar sobre o que o Senhor tem feito por nós. Não temos como. Não há como medir a tua misericórdia, o teu cuidado, a tua compaixão, benevolência pela igreja do Senhor, pelos filhos do Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que quando fazemos uns aos outros, os quais o Senhor ama, quando toleramos, temos paciência uns com os outros, consideramos, quando consideramos uns aos outros, nós estamos mais do que falando para o Senhor, mais do que orando, mais do que tudo. É isso que o Senhor nos ensina, é que podemos ver através da mensagem, através da Bíblia Sagrada. Portanto, Senhor, ajude a cada um nesse sentido. Ninguém tente fazer nada para o Senhor quando desconsidera os teus filhos. O Senhor dispensa qualquer louvor, qualquer pregação, qualquer dízimo, qualquer oferta, qualquer sacrifício, a menos que seja, em primeiro lugar, considerando uns aos outros. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aceita a nossa gratidão pela cura, Nós pedimos isto agradecidos a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem vai cantar? Irmã Lilian. Mais que vencedor. Irmã Lilian vai cantar nesse instante.
Pra que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará e a calma com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Ao sofrer intensa dor, com seu sangue lá na cruz, Ele me tornou mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Mais que vencedor.
Deus te abençoe. Este assunto de Saul e a feiticeira tem a ver muito com toda a vida cristã. Vocês não imaginam. Não se pode admitir que existem irmãs e irmãos pioneiros na fé que fazem essa confissão. Ah, pastor, fizeram macumba para mim, contra mim. Fizeram despacho, essas coisas de espiritismo. Na hora a gente até reprova, né? Mas na verdade existe realmente. Estudando essa mensagem, essa série Demonologia, estado físico, estado religioso, nós vamos constatar que realmente existe. Com pormenor, existem verdadeiros e falsos. Interessa, verdadeiros médiums que são usados e existem falsos imitadores. É a mesma coisa do lado da graça, do evangelho, do espiritual, do lado de Deus, do lado do Espírito Santo. Tudo que Deus opera, faz, o diabo é impostor. Ele deturpa, ele imita, ele resiste, ele faz. A ponto do profeta afirmar que o espiritismo é a obra mais próxima, bem entendido, do Espírito Santo. Porque ele trabalha exatamente com a parte espiritual, com o mundo espiritual. E como existe sempre uma força que é resistida, a força da verdade sempre é resistida. Nós temos o caso de Moisés e de James e Jambres. Eles resistiram a Moisés. Agora, o irmão Brana mostra o que significa resistir. É fazer a mesma coisa. Não é ir peitar a pessoa, dá a entender assim. Mas nesse sentido, resistir é fazer o mesmo, fazer a mesma coisa. Mas de onde procede isso? Procede de Lúcifer, que realmente não quis fazer um inferno. Ele quis fazer melhor do que Deus. E toda tentativa nesse sentido não significa outra coisa senão o diabo, senão o inferno. Inferno. Então veja, é uma pequena lição que estabiliza o conhecimento geral do cristão em relação a uma coisa e outra. Se no mundo vamos dizer, espiritual, se fala línguas estranhas e cura enfermos e fazem todo o movimento pentecostal, o profeta diz isto: eu vi demônios falando línguas. Eles também falam. Mas existe uma coisa que Lúcifer, que o diabo, que os demônios não conseguem. Não conseguiram e jamais conseguirão. Porque veja a frustração dele. Ele terminou estabelecendo um inferno, um lago de fogo, que vai servir para queimar a ele próprio. Enquanto Deus, através de Jesus Cristo, estabeleceu um céu, uma glória, em benefício dele próprio, em benefício do seu corpo. Agora, ele não usufrui sozinho. Ele não quer nada dessa terra. Não aceitaria nada. Isso não faria sentido para ele. Uma cidade como a cidade da Santa Jerusalém, se não tivesse a esposa lá com ele. Então ele não vai reinar e gozar dessas grandes maravilhas sozinho. Enquanto isso, Satanás também não vai ser queimado sozinho. Agora você já entendeu, é claro. É muito claro, isso aí está evidente mesmo. Que como um não pode usufruir, gozar daquela felicidade eterna sozinho, ele, o lado do opositor, do imitador, não pode também sofrer sozinho. Ele conseguiu o seu povo para ser queimado por ele, com ele, que são sementes. Isso foi permitido lá no Éden, essa semente entrar. Nessa série Demonologia, Estado Religioso, a partir do parágrafo 93, então o irmão Brana, continuando onde nós paramos, né? Nós paramos no 92. Ele termina o 92 assim: mas não pense simplesmente porque você tem feito algo errado que você está perdido para sempre. Você é um filho de Deus, você é nascido do Espírito de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus. Os frutos testificarão de si mesmos. Aí está você. Agora, aqui estão eles colocados na terra. Agora, eu quero ler aquilo, versículo 6, Samuel 28. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Eram duas pedras que Arão tinha, o sumo sacerdote, na sua túnica, que quando a pessoa tinha um sonho, uma profecia, uma coisa, era levada ali na presença dele. Então contava aquilo. E Urim Tumim refletia, brilhava. Aquilo significava que era verdade. Era uma mensagem realmente de Deus. Mas quando Urim não brilhava, Tumim, aquelas duas pedras, então o que acontecia? O Senhor não falou. Então ele não reluziu para Saul, em circunstância alguma. Os sonhos eram realmente uma bússola, principalmente naquele tempo, é claro, porque era uma maneira secundária de Deus falar, dirigir, e às vezes até determinar. Entre tantos e tantos sonhos que marcaram épocas no Velho Testamento, nós temos o de José, por último, já entrando na porta da graça. E foi naquele sonho que ele descansou completamente. Um sonho descansava completamente. Não temas receber Maria, tua mulher. E era a maneira secundária. Da graça para cá, a maneira primária. É a palavra do Senhor. É o que está escrito. Então veja a que situação que uma pessoa chega. Porque, na verdade, por exemplo, nós temos um caso do irmão Brana, fase. Há fases na vida de um cristão, especialmente até de ministros. Fases. A criança tem fase. A moça, o rapaz tem fases. A mulher, o homem, e mesmo o ancião. E teve uma fase muito dura para o irmão Brana. Deus não falava com ele. Agora, não é porque ele havia cometido a mesma coisa que Saul cometeu. Esse já é outro lado da coisa. Mas de qualquer modo, estava embutido nisso aí a desobediência. O filho de Deus desobedece e não se perde. O filho do outro lado nem desobedece, porque de qualquer maneira ele está perdido. Ele obedece demais, é como sempre o irmão Leopoldino vai ser lembrado, né? Ela está certinha, ela está cumprindo, ela está obedecendo a Bíblia, irmão José. Nós é que estamos errados, nós é quem desobedece. Mas você não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe, porque o seu filho desobedece. Te contraria, te entristece, leva você às vezes a ficar nervoso, nervosa, leva você até adoecer, diminuir os dias. Mas nunca deixa de ser seu filho. E, na verdade, amanhã, quando passa, vem a maturidade, o tempo, esse filho vai sempre ver a sua mãe dizendo: eu não te falei? Não é assim, não é por aí. Quantas vezes eu te ensinei? O pai vai sempre aparecer. Aparecer assim: meu filho, o quanto eu te ensinei, por isso você está sofrendo. Agora você entende por quê, o porquê de minha mãe, o porquê de meu pai. Agora você entende o porquê de Deus. Pedir coisas, ensinar coisas, inspirar coisas que você não entendia. E há filhos que não dão trabalho. Há filhos que não são rebeldes. Há filhos que são obedientes e que sofrem também. Então, ele nos mostrou aqui que não há como Deus perder um filho, uma semente eleita. Só que o maior castigo que minha mãe me dava era não falar comigo, ficar em silêncio. Ai, meu Deus. Eu preferia apanhar logo, uma surra, e depois ela continuar bem com a gente. Apesar que ela não era muito disto, desse tipo de castigo. Ele ficou numa situação que faz dó. Eles dizem: eu estou parecendo cego no tiroteio, sem saber para que lado que eu vou. Eu não sei o que fazer, estou num labirinto. Estou entre a cruz e a espada. Essa situação é difícil realmente. Por quê? Deus falou tanto com ele através do profeta pessoalmente. A gente pensa assim, né? Saul deveria dizer assim: olha, meu profeta, desde que Deus te inspirou a ungir ao Davizinho lá, o melhor que eu faço é recuar, tirar oficialmente diante do povo esse título de rei. E ser, mesmo que fosse o que Davi quisesse, um general, ou um comandante, ou o que fosse, meus préstimos. Seria tão razoável para ele. Ele teria tudo. Para estar ao lado do genro dele. Não é verdade? Era genro. Mas não. A dureza do coração, a presunção, a prepotência, a arrogância. Nós temos que ter cuidado quando nós somos tomados por isso. Me vê agora na oração. Que coisa, gente. Aquilo é grande, olha. O que, que Deus quer de nós? Mambrana ensina isso, hein? A não ser que entreguemos. O que você vai me dar? Quer me dar? Eu preciso, sim. É para aquela irmãzinha. É para aquele irmãozinho. Que você deve consideração também, respeito. Não é porque ele te desrespeitou, te desconsiderou, que você tem o direito de desconsiderá-lo, de ser olho por olho, dente por dente com ele. A irmã Brana diz: isso é vida eterna. Você não, olha, o glória a Deus é tudo é do cristão. Cantar é do cristão, pregar é do cristão, tudo é do cristão. Mas nada disso tem valor diante de Deus se não amar o próximo como a si mesmo. É nulo. Então, disse Saul a seus criados, já que eu não consigo, eu não vou importar qual o meio que eu vou usar, o que interessa é o fim que eu tenho de alcançar. As pessoas ficam desse jeito, dessa forma, não importa o meio, o que importa é o fim. Essa é a situação desta era. O que importa é o meio. Não o fim. Para me chegar lá, pode ser de qualquer jeito. Tem que vender, tem que comprar, tem que pagar, tem que subornar. Tem que... Esse meio que tem que usar não importa. Pode ser sujo como for. Eu alcançando aquele fim. Meu Deus, misericórdia. Então, o que eu vou fazer? Vou usar um outro meio. Ó, bom, está certo, eu mandei matar esses feiticeiros, eu mandei eliminar essa gente, mas procura aí, procura se alguém, alguns deles aí escapou. Se vocês encontrarem, vem, me avisa. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha um espírito de feiticeira. Espírito de feiticeira. Para que vá a ela e a consulte. Por quê? A mensagem não resolve, a Bíblia não resolve, Samuel não resolve. Agora, eu poderia muito bem fazer uma vara desaparecer aqui. Buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. E seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou. Você sabe, acabamos de... Disfarçou-se e disse: ela não vai me conhecer. E quando ele foi a ela, ela lamentou terrivelmente. Mas que você está arrumando uma cilada para mim? para me matar também? Não sabendo que era o próprio Saul. Aí quando ela viu a identificação de Samuel com Saul, de Saul para Samuel, ela gritou. Gritou em alta voz: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então o rei continuava rei. Uma vez rei, sempre majestade, não é? Não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul. Veja que expectativa. Expectativa estava mais para uma expectação. Vejo deuses que sobem da terra. Deuses. Mas o que é? Quem? Quem que é? Como é sua figura? Deuses? Então, como são as suas figuras? Não. Deuses? Quem que é? Como é sua figura? E disse ela: vem subindo um ancião. Está envolto numa capa. Aquela era a capa do profeta. Foi tudo para Saul. Ele entendeu que era Samuel realmente. Logo ele se inclinou. Ele se inclinou. Veja só o respeito dele. A reverência, o temor. Com o rosto em terra se prostrou. Mas, na verdade, ele não precisava daquilo. Era só ele fazer um inventário, ir lá atrás, na sua história, e falar com Deus, chamar a Davi, e fazer aquele reconhecimento que deveria ter feito. Mas, coitado, ele tinha uma... Deus tinha um propósito difícil através daquele homem. Nós precisamos respeitar certas... Eu não entendo, não dou conta nem de explicar. Certas pessoas que levantam e coisas. Deus tem um propósito com aquela pessoa. Se aquilo é, como Davi disse a respeito de si, não mate o homem, isso é do Senhor. É o Senhor que permitiu ele fazer isso. Se a gente amadurecesse dessa forma, nós chegaríamos lá menos feridos, não é? Teve um soldado que chegou muito ferido, aquilo foi até a glória dele, não é? Passando diante de César, o imperador, enquanto outros não foram muito feridos, não é? Mas foi muito, muito contemplado também. Agora precisa ver a causa pela qual, as causas pelas quais, né, ele foi ferido. Então, veja aqui. Saul se prostrou. E Samuel então disse para ele: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Não havia subido ainda? Vocês se lembram realmente que o profeta ensina sobre isso? Perguntaram para ele. Tem uma pergunta específica, a resposta. específica sobre isso. É porque Saul estava sob sangue de bode, o próprio Samuel, de carne, de animais, né, do sacrifício, de animais, cordeiro. Então, se conseguia fazer isso aqui que aquela mulher fez. Mas depois disso, não. Não tem nenhum filho lá embaixo, só tem lá em cima. Aleluia. Tanto que o termo paraíso mesmo, não. Ele ficou. Ele pode ser sustentado assim, por ser um lugar de prazer, de muito gozo, de descanso. Ai, que paraíso. Tudo bem. Mas o paraíso mesmo, propriamente dito, como uma dimensão de então, não. Jesus subiu e trouxe todos eles que estavam lá, lá embaixo, não é? E subiu. Agora, isso aqui é bonito demais. E tem a ver com o sinal, tem a ver com o nosso arrebatamento, tem a ver com a hora que estamos vivendo, sem dúvida alguma. E disse, Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado de mim. Deus não me escuta, não me orienta e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo, inimigo de Deus? Persegue a Davi, persegue um filho de Deus, persegue um ungido de Deus, se faz inimigo de Deus. E quando se refere a ungido, pensa-se só no pastor, só no ministro, só no sacerdote? Não. O laico, o membro, é ungido do Senhor. É o corpo de Cristo, e Cristo quer dizer ungido. Odeie o ungido do Senhor. Davi teve a vida de Saul nas mãos, não só uma vez. Ele respeitou quando ele cortou a orla do vestido dele, que ele estava dormindo, seus guardas dormiram, ele abusou da guarda de Saul. Você é guardado pelo anjo, aí você se garba pelo que acontece com os outros, sabe? Não pode. Então, foi quando o seu coração doeu. Simplesmente por ter cortado um pedacinho das vestes de Saul. Aquilo foi uma afronta. É afrontar o ungido de Deus. Se faz inimigo de Deus, que vantagem ser inimigo de um homem. É coisa terrível. E ser inimigo de Deus? Ah, não, mas eu não sou inimigo de Deus. Não é? E se tem feito teu inimigo, você foi inimigo de Deus, agora Deus se fez inimigo seu. Pronto. porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, eu já te falei, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro, Davi. Por que você não reconheceu isso? Agora, muitos de vocês estão familiarizados com isto. Queremos entrar diretamente e Deus nos ajude agora, por poucos momentos, para entrarmos nisto. Agora observem, lá havia um homem, Saul, que foi uma vez considerado profeta, pois ele profetizava com os profetas. Não é isso, certo, professores? Agora que o homem era um apóstata, era um desertor da posição dele, era um apóstata. Não é isso, certo? Mas recordem, onde Samuel disse que ele estaria com ele no dia seguinte? Mas recordem, o profeta está chamando a atenção aqui, ó. Recordem. Estamos recordando. Recordem. Onde Samuel disse que ele estaria, que Saul estaria com Samuel no dia seguinte, prematuramente perdido. Vê, se você não se dedica a Deus, Deus te tirará da terra. Foi o que ele fez com Saul. Ele falou para Saul: você vai estar comigo. Veja na carta aos Coríntios aqui, como Paulo colocou aquelas pessoas em ordem. Ele disse: primeiramente dou graças ao meu Deus por vós, que não há tal coisa no meio de vós. E assim sucessivamente, e como que vós não tendes falta de nenhum dom espiritual, dizendo-lhes o que eles eram afirmativamente em Cristo. Então ele começou a sentar o martelo sobre eles, dizendo-lhes sobre suas mulheres pregadoras, e como elas estavam fazendo, e como eles estavam comendo na mesa do Senhor, e mesmo um homem vivendo com sua madrasta. E ele disse a este homem em Cristo: entregue-o a Satanás para a destruição da carne, que o Espírito seja salvo. Vem, é isto, entregue-o. A Bíblia disse. A situação da igreja de Paulo era esta. Aí vem o irmão Junior Jackson, lá na Alemanha: ai de nós se não fosse a carta aos Coríntios. Ai de nós. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, perdidos prematuramente, por causa do pecado. Aí o profeta coloca os 70 anos, porque é quando você entra na idade da longevidade, a bem-aventurança da longevidade. Ele disse: então isso aí não te deixa chegar a esta idade. Deus tem lhes tirado do caminho um bom sinal que vocês eram cristãos, mas somente tirados. Um bom sinal que eram cristãos, salvos, por isso Deus tirou. Então agora observem aqui, Saul era considerado um dos profetas, ou entre os profetas, porque ele profetizava. E agora ele havia apostatado, porque ele desobedeceu a Deus. E seu reino foi arrebatado de suas mãos e colocado nas mãos de Davi, quem Deus havia ungido através de Samuel, com aquele frasco de azeite. Observem então, lá haviam três maneiras que tinham de encontrar as coisas de Deus. A primeira era o profeta, a primária, né? A segunda era o sonho, e a terceira era o Urim e Tumim. E eles nem mesmo respondiam, não tinha jeito. Vocês sabem o que é um profeta, e sabem o que é um sonho espiritual, e sabem o que eram o Urim e Tumim. Vocês sabem disto? Outro dia eu perguntei a um homem a respeito do Urim, e aquele homem não pôde me dizer o que era aquilo. O Urim e o Tumim, naturalmente, era Deus respondendo. Ah, irmãos, a melhor coisa que uma pessoa pode alcançar aqui, a estas alturas dos acontecimentos, é saber que Deus respondeu. E você às vezes vem até com uma pergunta rudimentar. E aí você volta, dizendo: Deus me respondeu. Quantas irmãs e irmãos chegam no escritório e falam assim: olha, pastor, eu vim só confirmar um detalhe, que Deus já me respondeu. Deus já me respondeu. E aí? Não tem coisa melhor do que Deus responder. Porque é difícil Deus não responder. É difícil. É custoso demais. Mas quando você dá lugar à resposta de Deus, tem gente que não tem jeito. Tudo que Deus fala, não tem como Deus falar para certas pessoas. Não tem como, porque tudo elas têm um argumento. Tem um porém, tem um mas, tem exemplos, citações. Mas quando você diz assim: Deus está me falando, portanto me respondendo. Ele responde às suas ansiedades da vida natural, de passos na vida. O que não é mais importante do que a resposta espiritual, da eternidade, do arrebatamento? Nós temos o engenho infalível do arrebatamento. Nós temos, porque isso é uma resposta de Deus. Deus não ficou em silêncio conosco. Ele sabe muito bem como nós estávamos antes da mensagem chegar. A angústia que existia. Apesar de todo o movimento de multidão, Ele sabe. Então, desde que a mensagem é a resposta de Deus, o que, que você quer mais? Ela está aí na sua mão. Ela está aí no seu coração. Ela está aí, ó. Ela está aí, ó. Aleluia. Tanto que você sabe tudo. Você sabe tudo que é certo e tudo que é errado. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graça, graça. É a força da nossa vida, é a graça. Graça, graça, perdão, vida abundante, alegria, prazer de fazer o bem, sem olhar a quem, olhar para cima. A redenção está próxima, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia.
Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor tem respondido os nossos clamores, ó Deus. Muito obrigado. Mantenha esta unção sobre o nosso pastor, dando-lhe saúde a ele e a sua família. E leva-nos, ó Deus, em paz, guardados, protegidos pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, Ele tem falado aos nossos corações em mais esta noite. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Juntas águas puras vem deixar.